este evento é um evento que nós fazemos uma ou duas vezes por ano, de acordo com as novidades, e fazemos normalmente a seguir a haver um evento internacional, como seja a Build ou o Ignite. Okay? Portanto, normalmente nesses eventos são anunciados novas tecnologias, novas plataformas, e o que tipicamente fazemos aqui é tentar escolher algum desse conteúdo e ao longo do dia mostrar-vos aquilo que é mais recente e mais inovador do lado da Microsoft. Já agora, o meu nome, se isto andasse, era simpático.
O
meu nome é Luís Calado, faço parte da equipa Developer Evangelism da Microsoft e tenho aqui comigo
o João Leda. Eu trabalho maioritariamente orientado às apps e também um pouco do web, mas fazemos aqui a parelha entre tudo o que é tecnologia. Já tens.
Já agora, esta é a agenda que nós temos ao longo do dia. Portanto, o evento está dividido em 5 tracks. Windows, Azure, Office, Data Platform e Web. Portanto, nós vamos usar todos os auditórios do edifício, mais o showroom, que é já agora no piso zero, do outro lado, portanto, quem entra no edifício para o lado esquerdo, portanto, e vocês podem assistir. Eu gostava só de pedir uma salva de palmas para os speakers, portanto, para toda a gente que se ofereceu e voluntarizou para fazer as sessões. Portanto, houve muitas empresas que aqui estão representadas. Não vamos, eles, lá fora está um slide a mostrar quem são, mas gostava só de pedir uma salva de palmas para eles todos, ok? Isto é o meu compromisso, pelo menos uma salva de palmas já ganharam. É? Portanto, agora portem-se bem. Ora bem.
Agora vais começar.
Exatamente. A sessão 2 está dividida em duas partes. Uma que tem mais a ver com cloud, que sou eu que vou fazer essa parte. O João depois virá a seguir a mim falar de toda a parte de devices e Windows. Okay? Posto isto.
Avança.
Vamos então ao Azure. Portanto, só para ficarem uma ideia do que é o Azure hoje. Portanto, todos os tech refreshes eu costumo mostrar este slide. Portanto, e o número, o que é importante é que o número de data centers continua a crescer. Portanto, se calhar a primeira vez que eu fiz um tech refresh terá sido há 2 anos atrás e aquele número estava no 8. Okay? Portanto, a Microsoft está a investir imenso neste tipo de plataformas e em tudo o que são serviços online e mais neste caso para suportar também as vossas aplicações. Alguns números sobre também como nós estamos a crescer em várias áreas. O número de databases, o número de websites que nós já temos, se calhar ainda não são comparáveis com a concorrência, portanto nós somos o challenger e estamos a ir atrás deles, mas de alguma forma a plataforma tem crescido imenso nos últimos anos. E nós sentimos bastante orgulho nestes números que aqui apresentamos, porque ano após ano, aquilo que a Microsoft sente em relação à sua plataforma Azure é que nós estamos a conquistar espaço aos outros e estamos a alargar imenso a nossa oferta e cada vez sentimos uma maior satisfação dos clientes que estão na plataforma. 2014 foi um ano bastante rico em novidades. Portanto, e aqui, só para ficarem com uma ideia, alguns dos serviços que nós lançámos. É engraçado que este slide, portanto, à data que foi feito, e terá sido feito por volta de fevereiro, março, eu diria que à data de hoje já está desatualizado, porque após isto que aqui está, houve a build e nós lançámos já imensos, ou foram anunciados imensos serviços novos outra vez na build. Portanto, na prática, é muito difícil manter um slide deste género atualizado, porque os serviços que estamos a lançar são cada vez mais e alguns que vão para general availability, portanto acaba por ser difícil de manter o ritmo. Ora bem, esta é, digamos, a oferta atual que existe em Azure. Portanto, nós dividimos esta oferta em vários layers. layers de data, platform, layers de application, layers de integração, de autenticação e segurança, e depois os SDKs que permitem vocês desenvolverem para esta plataforma. Mais uma vez, eu não vou entrar em detalhe em cada um deles, porque ao longo do dia, aquilo que vai acontecer é que nós... Eu não diria que cada sessão está mapeada num deles, mas há, digamos, algumas sessões que são específicas sobre uma determinada plataforma que nós temos. Mas só fazer aqui alguns highlights, que não vou ter tempo de falar aqui durante a keynote, e portanto gostava que vocês fossem pelo menos para casa experimentar. Por exemplo, um serviço recente, que é o serviço de Machine Learning. Portanto, isto é uma forma, vamos lá ver, para quem não conhece o tema, normalmente é um tema de Data Science, mas aquilo que acontece é que não está ao alcance de todos. Portanto, o que a Microsoft tentou fazer foi tentar democratizar o acesso a este tipo de tecnologia e, através de wizards e de ferramentas muito simples, tentar entregar aos seus clientes algo que fosse muito fácil de configurar e que permitisse fazer predição com base em informação que vocês já têm. O serviço de API Apps, que vem em conjunto com outros serviços de apps, de web, de mobile, etc. Portanto, também foi um serviço novo que lançámos e que eu vou tocar um pouco mais à frente, mas que permite vocês pegarem nas APIs que vocês constroem e que são reutilizáveis e publicá-las no nosso serviço. Mais um highlight. Por exemplo, o serviço de automação. Portanto, o serviço de automação era algo que era bastante pedido e que traz um benefício bastante grande. Por exemplo, se vocês quiserem tirar proveito de uma cloud, há momentos em que podem querer parar a capacidade computacional que ela tem. Portanto, o que nós fizemos foi criar uma plataforma que permite vocês executarem scripts que fazem, por exemplo, o ligar ou desligar da infraestrutura. E outras coisas. Portanto, é uma ferramenta onde vocês podem criar scripts e podem executá-los quando quiserem, num schedule ou on-demand. Ok? Bom, avançando. Portanto, este foi um dos serviços que nós anunciámos durante a build. Chama-se Azure App Service. Portanto, e até aqui, aquilo que acontecia no Azure é que haviam três serviços separados que nós chamávamos Azure Websites, Mobile e BizTalk Services. Portanto, estes três serviços, digamos que disponibilizavam disponibilizavam infraestrutura para vocês criarem os vossos websites, para criarem aplicações móveis ou para fazerem integração aplicacional. Nós transformámos estes serviços em algo novo, chamado App Service. Portanto, e este App Service, na prática, é um serviço que permite vocês continuarem a fazer as vossas aplicações móveis, os vossos websites, mas, para além disso, permite vocês criarem mashups com microserviços, permite vocês publicarem as vossas APIs. Portanto, é um serviço bastante mais rico. E então, o que fizemos foi... O que fizemos foi... Eu vou aqui saltar uns slides, porque estou a demorar muito tempo, que eu falo muito. Foi criar ou adicionar mais dois serviços, nomeadamente as Logic Apps e as API Apps. Portanto, as API Apps, como eu disse há pouco, é um serviço que permite vocês publicarem APIs que utilizam com muita frequência. Okay? As Logic Apps, na prática, são um serviço, um pequeno serviço, que permite criar mashups com as API Apps que vocês definirem. Portanto, na prática, acabamos por ter uma plataforma que me permite, até sem código, de alguma forma, construir pequenas aplicações e publicá-las no Azure. Para dar um exemplo disso, portanto, eu vou-vos mostrar aqui um exemplo de uma Logic App, que é uma das novas. E para isso vou... Deixem-me só duplicar aqui o meu ecrã. Ver se todos conseguimos ver. Ok. Portanto, dentro do nosso marketplace, que agora está mais consolidado, portanto, eu não sei se alguém aqui já usou... Quem é que já usou o marketplace do Azure? Pouca gente. Ok? Então, é assim, nós, à data de hoje, Nós já temos à volta de 3 mil aplicações aqui publicadas, portanto já é um número bastante grande, e temos aplicações de mais variados tipos, desde parceiros nossos que publicam aqui as suas VMs, a parceiros nossos que publicam aqui as suas APIs, a parceiros que têm os seus serviços de PaaS, ou de Platform as a Service, aqui montados. Portanto, na prática, este Marketplace pretende unificar toda esta experiência. As Logic Apps, portanto, já temos aqui algumas. Esta é a template default que a Microsoft publicou. Portanto, e aquilo que nós vamos aqui fazer é um exemplo muito, muito simples. Vocês depois podem segui-lo também nos tutoriais, que ele está disponível nos tutoriais. Mas, na prática, é algo que olha para uma feed de Twitter e copia essa feed de Twitter para um ficheiro dentro do Dropbox. Como nós temos conectores e API apps desenvolvidas para todos estes fornecedores de serviço mais comuns, o que acontece é que nós temos que criar apenas um mashup que vai ligar, digamos, as duas coisas. Então, para isso, desculpem lá, vou só sentar e vou chamar esta app Twitter to Dropbox. Vou usar um plano de app service que já tenho criado. Podia criar um novo. Portanto, é tão simples como carregar aqui e pôr um nome novo, e ele aprovisiona um novo, mas só para otimizar os recursos que já tenho. E vou configurar o meu app service. Portanto, neste caso, a Logical App. Portanto, isto é um wizard em que eu posso agora customizar usando as API apps que tenho aqui do lado direito. Portanto, eu vou escolher aqui uma API de recorrência, vou dizer que quero que ela se execute todas as horas, ok? Vou adicionar um step para me ligar ao Twitter. Portanto, e aqui preciso de autorizar a minha conta para utilizar a minha conta Twitter. Vamos autorizar. Eu já pus as credenciais em avanço, só para não estar aqui a pôr passwords com 50 caracteres. Foi ali a recomendação do João. Aquilo que eu quero é usar esta API, portanto, ou seja, que me procura tweets, e eu vou procurar todas as tweets que tenham a hashtag Microsoft Azure. E agora vou adicionar o conector de Dropbox. Vou também autorizá-lo. E agora o que eu quero fazer é um upload de um ficheiro. Vamos lhe chamar tweet.txt. E o content vai ser first. Ops, desculpem lá, isto do teclado não está em português. Pode. Twitter connector, portanto vou buscar um valor que está no outro ponto tweet text e vou dizer que quero que o ficheiro possa ser substituído, porque uma vez que o serviço vai correr a todas as horas. Muito bem, portanto tenho a minha Logical App criada, e agora vou provisioná-la. Já agora, só em avanço, eu aprovisionei antes de começar a sessão as APIs de Twitter e de Dropbox. Portanto, é um passo que estou a saltar aqui nesta apresentação, mas digamos que eu criei duas apps para Twitter e para Dropbox. Elas já existem na galeria, portanto, a única coisa que vocês têm que fazer é aprovisionar uma instância na vossa subscrição. Ok? Bom. E posto isto, eu já devia ter carregado no Create, vamos fazer a criação. Portanto, ele agora vai aprovisionar, vai demorar alguns minutos. Espero eu que seja rápido. Não mexam no Azure agora, está bem? Bom, mas enquanto esperamos, posso-vos mostrar uma coisa. Portanto, na prática, esta é a versão mashups, através do portal, mas vocês podem também, usando o SDK 2.6 da Azure, fazê-lo através de uma solução Visual Studio. Ok. Isto já é o Dropbox a notificar-me que o ficheiro foi criado. Ok? Portanto, e eu tenho aqui o ficheiro com a última entrada, provavelmente, do Twitter. Bom, mas continuando. Outra forma de vocês criarem estes mashups é usando o Visual Studio. Porque nós mudámos também o SDK para isso ser possível. Existe um tipo de projeto que nós chamamos Azure Resource Group e que eu vou aqui chamar My Logic App e vou criar, que nos permite criar, entre outras coisas, Logic Apps. Ok? Para ti, aprovisionar o serviço e depois fazer, digamos, fazer as configurações que eu pretenderia. Uma coisa que é simpática é vocês podem, por exemplo, nas API Apps importar as vossas Web APIs, no caso já as terem. Portanto, nós temos uma ferramentazinha chamada Swagger para o fazer. Mas depois experimentem. Portanto, isto é só para ficarem com um taste do que é, digamos, as API Apps e as Logic Apps. Ora bem, posto isto, vamos voltar aqui aos slides. Oi, bolas. Não estão atrás. Deixem-me só aqui avançar. Ainda não ali o botão. E então, para vos falar sobre Azure Media Services. Ora bem, quem é que daqui da audiência já usou Azure Media Services? Alguma vez? Pá, porque é que só tu é que levantas o braço? A fogo. Bom, mas isso é bom, então. Quer dizer que há aqui uma infinita capacidade de experimentar um serviço novo e interessante. Portanto, o que é este serviço? Portanto, este serviço, na prática, é um conjunto de pequenos serviços que vos permitem fazer upload, encoding, proteger o vosso conteúdo e depois fazer a entrega deste conteúdo, seja ele live ou on-demand. Recentemente, nós anunciámos, e está aqui estes player clients, nós anunciámos também um player que faz parte da plataforma da Azure Media Services. Não é... é um player que está desenhado para apresentar conteúdo que esteja a ser disponibilizado através do Azure. Ok? Portanto, na prática, conseguem implementar de uma ponta à outra um workflow de produção de mídia. Nos tempos que correm, isto é interessante, porque eu posso, no limite, querer fazer, por exemplo, um vídeo com a minha GoPro e trabalhar este vídeo e depois disponibilizá-lo num determinado site. Ok? Portanto, isto torna este processo relativamente simples. Sim? Não. Ok. Desculpem lá, vi ali um braço a levantar e pensei que era alguma dúvida. Mas afinal não. Outra coisa que nós lançámos é uma ferramentazinha que ajuda a simplificar o processo e que nós chamamos Azure Media Services Explorer Tool. Portanto, é uma forma de vocês acederem a todas as APIs que há dentro dos Media Services sem terem que estar a programar. Portanto, isto tem suporte para vocês fazerem upload de vídeos, mandarem processar jobs sobre esse vídeo, fazerem toda a componente de publicação de canais. Portanto, na prática é algo que simplifica bastante o trabalho para quem está a usar estas APIs. E para quem está a testar o serviço ainda mais. Okay? Já vou depois mostrar. Para já, querias falar de outra novidade nos Media Services. E esta é bastante engraçada. Portanto, nós já há muito tempo que, por exemplo, cada vez que eu ia a um evento interno da Microsoft, me interrogava como é que era possível nós conseguirmos tipo uma legendagem, às vezes com alguns erros, mas com bastante fiel a um evento que está, digamos, a ocorrer. Portanto, tipicamente isto é entrega ferramentas que ajudam, digamos, as pessoas que estão a fazer a legendagem, por assim dizer, e que têm a capacidade de estar a indexar o conteúdo de vídeo. Portanto, um dos serviços que nós adicionamos ao Azure Media Services é a capacidade de vocês fazerem Natural Language Processing e de conseguirem pegar num vídeo onde existe um track de áudio, por assim dizer, e legendarem esse track de áudio. Pronto, quando vocês o experimentarem, neste momento só está disponível para inglês e para espanhol, quando vocês o experimentarem, vão ver que o serviço é muito, muito eficaz. Okay? Eu fiquei, fiquei surpreendido, porque pensei que a tecnologia estava um passo atrás. Okay? Também aconselho a experimentarem, e depois já vou dar um exemplo também de como é que se usa. A última coisa, já falei dela há pouco, é o player. Portanto, neste URL que aqui está, nós lançámos um player, que é um player que permite tocar os conteúdos que estão em Azure e que, de alguma forma, tem suporte para diferentes tipos de plataforma ou diferentes tipos de device. Portanto, o que acontece é que nós tentamos sempre usar a tecnologia que é mais standard, normalmente Dash, mas quando não conseguimos porque o device não o suporta, vamos fazendo fallback para as tecnologias que aquele device poderá suportar. Portanto, o player consegue tocar em qualquer dispositivo, normalmente. Portanto, seja ele um dispositivo Windows, Android ou iOS. Okay? Bom, e então para vos mostrar aqui um bocadinho destas novidades. Portanto, a primeira... peço desculpa. Vocês ficam sempre a perder. Mas não deviam. Para lá não ser um shutdown. Agora até me assustei. Agora até me assustei com o pelim. Bolas. Ora bem, isto é um exemplo. Já agora, se vocês acederem a este site, portanto, azuremedialabs.websites.net, vão ver que aqui conseguem testar, digamos, grande parte da plataforma também. Portanto, eu vou aqui pôr o vídeo a tocar.
I'm incredibly excited.
Ok? E isto que está aqui a aparecer, portanto, Microsoft pode ser em formato web VTT ou TTML, são as legendas de um vídeo que são extraídas apenas por termos um serviço de indexação que olha para o áudio e que extrai, digamos, este conteúdo a partir do vídeo. Okay? E vocês vão ver que o fiel que aquilo é bastante fiel àquilo que vocês estão a ouvir. Okay? Portanto, experimentem com um filme. Vão ver que o resultado é bom. Bom, a outra coisa é o player. Portanto, já agora... Portanto, este player, isto é de uma demo que eu vos vou mostrar agora, já a seguir. Mas, na prática, é um player que está disponível para vocês usarem e para o qual tem o código, portanto, e podem modificá-lo e fazer aqui umas brincadeiras porreiras. Portanto, eu não vou perder muito tempo com isto e vou-vos mostrar aqui outra coisa que nós adicionámos ao Azure. Portanto, vocês já viram que quando eu falei do Media Content Indexer, portanto, nós temos a capacidade de correr jobs em cima da nossa plataforma de mídia. Uma das coisas que também podemos fazer é aplicar alguma tecnologia mais moderna que a Microsoft Research inventou para construir vídeos que são vídeos em formato time-lapse. Toda a gente sabe o que é um time-lapse. Ou seja, se vocês filmarem em tempo real com uma câmera e depois quiserem construir um vídeo que corre a duas ou três vezes mais rápido para terem uma experiência mais rápida por esse vídeo, tipicamente, se o fizerem com uma câmera de mão, acontece uma coisa que é o vídeo fica um bocado shaky. Eu não sei se já experimentaram, mas eu posso dar-vos aqui um exemplo. Pronto, eu vou mostrar o que é o vídeo sem time-lapse, depois com time-lapse aplicado e depois com aquilo que a Microsoft Research inventou, chamado Hyperlapse. Hyperlapse é um tipo de job que é uma aplicação desktop que vocês podem instalar no vosso PC, antes de mais, mas tem um tipo de job que vocês também podem correr em Azure, de maneira a transformarem vídeos que tenham em formato MP4 ou outro, em algo que usa uma técnica de time-lapse. Só que uma técnica de time-lapse que traz estabilidade. Eu vou mostrar, só para ficarem com uma ideia. Pronto, isto é o vídeo sem time-lapse, em formato original. Ok? Pronto, como podem ver, pá, sente-se um bocadinho o shaky da câmera, não é? Portanto, pá, se fosse eu a filmar, era assim. Se fizerem o time-lapse, estão a ver, o vídeo vai muito mais rápido, mas continua shaky. Ok? E agora o vídeo com hyperlapse. Pá, é espetacular, não é? Até parecia que ia de moto, em vez de bicicleta. Ora bem, então como é que isso se faz? Pronto, há duas formas de o fazer. E são ambas bastante simples. Uma é usar aquela ferramenta que eu disse há pouco, a Explorer Tool. Pronto, e dentro desta ferramenta, vocês conseguem ligar-se a uma subscrição da Azure que tenha um Media Services. E a partir daqui, conseguem executar jobs sobre os assets que estão disponíveis, ou seja, sobre os vídeos que vocês publicaram para o Azure. Portanto, esta é a maneira simples. Portanto, na prática, eu posso escolher um determinado vídeo e depois a seguir dizer que quero processá-lo com Hyperlapse e acabo por ter um vídeo, indicar quais é que são as frames que quero, qual é a velocidade. Portanto, nós podemos fazer mais ou menos velocidade, portanto, consoante tenhamos interesse. E depois de indicar o nome do ficheiro que quero para o meu vídeo gravado. A outra forma é usarem um projeto Visual Studio. Portanto, tudo isto é exposto como APIs. Portanto, eu tenho aqui um projeto que faz exatamente o mesmo. Portanto, vamos aqui abrir um Hyperlapse Job. Bom, então só para explicar aqui muito rapidamente. Pronto, indicar, não tirem fotografias. Pronto, indicar qual é que é a minha account name e a minha chave. E depois indicar o input file, portanto o ficheiro que eu quero tratar, o output folder e depois a configuração do Hyperlapse. Nomeadamente a velocidade a que eu quero que ele vá, quais é que são os frames que quero processar, etc. E depois, posto isto, temos aqui a criação do job. Portanto, eu não vou entrar em detalhe no código. O código é muito simples e eu depois partilho para toda a gente ficar com uma versão. Pronto, mas isto é uma forma simples. Pá, se vocês têm vídeos, eu pessoalmente eu tenho 3 filhos. Pá, tenho montes de vídeos feitos para os meus putos e sou um bocado, eu tremo um bocadinho as mãos. Pronto. Ou seja, se calhar é da idade já. Mas é muito porreiro para ficarem com vídeos giros e contarem uma história gira sobre os vossos miúdos. Para quem tem filhos. Para os outros. É para vocês. Pá. Portanto, ainda aproveitam mais. Ora bem. Avançando. Ok. Isto está um bocado lento. Hein? Portanto, outra coisa que nós anunciámos durante a build é o suporte para Docker. Alguém daqui já usa Docker? Ou não? Ninguém usa? Ah, é. Agora foi do outro lado da sala. Virgílio, estás a perder qualidades. Bom, portanto, na prática, o Docker é uma plataforma de containers. Os containers são parecidos com máquinas virtuais, mas não são máquinas virtuais. E qual é a razão? A razão é que, no caso de uma máquina virtual, portanto, quando vocês executam dentro de um host, vão ter, digamos, quando o executam, tem um hypervisor por baixo, e depois vão correr para cada aplicação ou para cada guest OS, vão ter um conjunto de memória, que é a memória do sistema operativo, que vai consumir recursos da máquina do host. Okay? Quando vocês usam Docker, vocês têm um isolamento um pouco diferente do isolamento que conseguem com máquinas virtuais, mas na prática O Docker Engine funciona por cima do OS do host. E na prática, portanto, a única memória que vocês vão consumir é a memória que precisam para a vossa aplicação. Portanto, tiram, digamos, da equação a memória do sistema operativo. E isso faz com que vocês consigam ter mais containers de Docker numa VM do que tipicamente, num host, por assim dizer, do que tipicamente conseguiriam com o hypervisor. No entanto, isto não quer dizer que o hypervisor não tenha as suas vantagens. Okay? Portanto, isto é bom porque permite-vos vocês criarem soluções e fazerem o deployment delas muito rapidamente. Portanto, para desenvolvimento e testes é 5 estrelas. Permite-vos também escalar a vossa app com uma granularidade muito maior do que uma VM. Portanto, para serviços, como sejam tipo serviços de plataforma, é uma ferramenta bastante interessante. Portanto, como é que isto funciona? Portanto, vocês primeiro criam uma imagem com o vosso conteúdo e o que precisam. A partir dessa imagem criam um container e depois a seguir fazem o deploy desse container para uma VM que tenha o engine de Docker a funcionar. Portanto, resumindo, isto são máquinas virtuais são semelhantes a máquinas virtuais com um footprint muito mais baixo e são muito mais rápidas a executar. Portanto, lançar um container Docker não é a mesma coisa que lançar uma máquina virtual que implica, digamos, o sistema operativo ser todo carregado. E posto isto, só vos queria dizer que isto, à data de hoje, infelizmente, não está disponível para Microsoft. Portanto, só está disponível para Linux. No entanto, nós estamos a trabalhar com a Docker no sentido de termos também containers Windows. Ou seja, hoje, se eu quiser fazer deployment de um container, terei que o fazer numa máquina Unix. Pronto. Uma coisa boa é que nós operacionalizamos tudo aquilo que é necessário fazer a partir do Visual Studio. E então, como é que isso se faz? Ora bem, portanto, eu vou aqui criar um novo projeto. Desculpem. Obrigado. Pá, egoísta. Pá, sou egoísta. E aqui neste novo projeto, o que eu quero é criar uma web application que eu vou chamar Tech Refresh Docker. E no Visual Studio 2015, quem não tem... Portanto, a minha máquina acabou de parar. Medo. Ai. Portanto, para a versão nova de ASP.NET, já estou a suar. Para a versão nova, há uns novos templates do website que vocês podem usar. Portanto, eu vou criar aqui um website destes. E enquanto ele cria, porque isto demora um bocadinho, vou-vos mostrar. Ai. Ele está cá, mas está com pouca vontade. Ok? Pronto, temos aqui o nosso site já criado. E para usar esta feature do Docker, portanto, vocês precisam de ter instalado um add-in para o Visual Studio chamado Visual Studio for Docker. Pá, façam o favor de instalar isso e experimentar, porque é mesmo espetacular. Já agora, para usar, portanto, dizem que querem publicar este site e reparem que nós já tínhamos a possibilidade de publicar para Azure, agora acrescentámos a possibilidade de publicar para um Docker container. Isto não é bom sinal. Não é bom sinal. Nada de bom, se avizinha. Portanto, eu já tenho uma máquina virtual com Docker a correr no meu Azure, mas se não tiver, tenho a possibilidade de criar uma. Portanto, e posso carregar aqui neste botãozinho de New. Portanto, eu já devo ter uma, exatamente. Vou carregar aqui no botãozinho New só para vocês verem o que tenho que fazer. Portanto, escolhem a subscrição, dão-lhe um nome. Vão ver que a variedade é uma variedade imensa de Ubuntu que vocês podem usar, entre outros, Linux, ok? Mas ainda não está lá nada a dizer Windows, há de estar um dia. Username, password para aceder à VM, o porto em que o engine Docker é publicado e digamos que é criada, digamos, a instância Docker. Isto demora um bocadinho, porque é preciso aprovisionar a VM. Portanto, eu já fiz esse trabalho e vou-vos mostrar aqui do lado do portal. Portanto, mas é simples publicar, é só isto que eu preencher aquele formulário. Portanto, vou-vos mostrar aqui do lado do portal o seguinte. Portanto, vamos aqui às máquinas virtuais. Portanto, está aqui a minha máquina Docker que eu criei já. E vou aqui só ver os detalhes dela. Portanto, isto é a VM que eu criei. Eu, por acaso, estava aqui à procura de vos mostrar uma coisa. Não sei se vos consigo mostrar, só fazendo telnet para ela. Mas pronto, é um Ubuntu. Vocês todos acreditam nisso, não é? O que é simpático é que... Ops, agora. Não é comum vocês verem uma máquina Unix, não é, a correr ASP.NET. Portanto, quando vocês publicam para um container de Docker, na prática o que vai acontecer é que ele vai pegar naquela aplicação .NET e vai pô-la a funcionar dentro de uma máquina Ubuntu. O que significa isto é que nós já temos a capacidade hoje de executar código .NET dentro destas máquinas e conseguir correr código de forma portável entre aquilo que é uma plataforma Windows e uma plataforma Linux. Isto é graças a nós termos tornado a plataforma open source. Portanto, a partir do momento em que nós anunciámos que o .NET passava a open source, vários parceiros trabalharam connosco no sentido de conseguirmos fazer isto. Portanto, aquilo que vocês estão aqui a ver poderá ser, ou não, a primeira aplicação ASP.NET que vocês estão a ver a correr num Linux. Ok? Portanto, e essa é uma das vantagens de poderem também usar containers. Mas continuem a usar o Windows, que o Windows é fixe. Mas quiserem que seja cross-platform, com a ASP.NET já o conseguem fazer. Essa é a mensagem importante. Ora bem, pá, ainda tenho duas demos e já acabou o tempo. Portanto, pá, esquece a tua apresentação. Portanto, agora vai ser mais rápido e sem demos. Portanto, quero-vos falar só de mais duas plataformas que nós lançámos e que são bastante importantes para o futuro do Azure e que também são bastante importantes para vocês quando publicam, digamos, as vossas infraestruturas. Portanto, a primeira é o Resource Manager. Portanto, e hoje vai haver ali uma sessão brutal do Virgílio. É aquele que tem estado a dizer que sim a tudo ali do canto. Portanto, o Resource Manager é uma ferramenta, vou avançar, que permite vocês fazerem deployment de conjuntos de recursos. Ou seja, vamos imaginar um caso típico em que eu tenho um cenário web que é composto por um front-end e uma máquina de SQL, há uma rede pelo meio, há bandwidth, storage utilizada também à mistura, e eu quero ter uma visão completa daquela plataforma. Portanto, eu quero saber, por exemplo, quanto é que custa aquela plataforma, como um todo. Portanto, no Azure, era uma peça que faltava. Portanto, à data de hoje, nós já a temos disponível, mas até aqui não tínhamos, e era sempre uma pergunta que os clientes faziam, que era como é que tinham a visão do todo. Ou até mesmo, se eu quiser apagar aquilo tudo, portanto, se eu quiser, tenho a plataforma toda montada, e agora, de repente, quer dizer, quero apagar aquele grupo de recursos todo, como um todo. Portanto, para isso é preciso usar o Resource Manager. Outra coisa que o Resource Manager permite é que dá-vos mais controlo. Mais controlo, porquê? Porque vocês conseguem, por exemplo, permissionar ao nível dos recursos que têm dentro desse grupo de recursos. Até aqui, era difícil, e ainda continua a ser no portal antigo, vocês dizerem, eu quero que este o utilizador só tenha acesso, digamos, a esta VM. O Resource Manager permite vocês fazerem isso. Ou seja, permite, seja do ponto de vista da administração, seja do ponto de vista de acesso às máquinas, vocês configurarem o serviço de maneira a que apenas que haja uma segregação de segurança, por assim dizer. Ou seja, apenas as pessoas que têm acesso é que acedem àquele tipo de plataforma. Por outro lado, uma vez que isto é uma estrutura hierárquica, o que acontece é que vocês vão conseguir ter uma visão da hierarquia da vossa infraestrutura e, com isso, ter uma visão muito mais clara sobre os recursos que estão a utilizar. Portanto, eu vou depois saltar aqui uns slides, vou-vos só mostrar como é que vocês podem usar o Resource Manager, muito rapidamente. Já estou aqui. Oi, enganei. Obrigado. Pá, se quiseres, eu depois faço o mesmo. Tens o meu compromisso. Ora bem, portanto, vamos aqui ao portal novo. Portanto, esta feature não existe no portal antigo, ok? Antes disso, eu vou abrir aqui um browser em Azure, microsoft.com, e aqui dentro da área de comunidade, vocês, não sei se pós que já conhecem o Resource Manager, viram aparecer aqui esta área que diz Templates. Portanto, e aqui, digamos, vocês podem procurar diferentes templates, portanto, diferentes receitas de infraestrutura. Por exemplo, há uma chamada Elasticsearch. Por acaso não há? Exatamente. Está a ver? Portanto, isto implementa um cluster de virtual machines com várias máquinas para criar uma solução de pesquisa. Se eu procurar por SharePoint, por exemplo, se eu quiser criar uma farm de SharePoint com high availability, em vez de estar a instalar máquina a máquina, posso vir aqui e usar esta receita. Também temos algumas Linux. Por exemplo, se eu quiser uma stack lamp, posso fazer aqui deploy de uma app lamp e depois escolher aqui deploy to Azure. O que vai acontecer é que ele vai abrir o portal, vai-me copiar este script que faz, digamos, o deployment, que não é na realidade um script, portanto, nós usámos JSON, portanto, para configurar o template, para configurar o resource group, usámos JSON. Portanto, isto é um bocadinho diferente do PowerShell, porque o PowerShell é mais imperativo, aqui é mais declarativo, não é? Mas aqui é feita toda a configuração da template. E depois, de terem a template configurada, podem editar parâmetros, ou seja, onde é que vai ficar esta máquina, onde é que eu vou guardar os meus discos, quais é que são os users administradores, etc. E depois, no final, fazer create. Portanto, o que ele vai fazer é criar-me um resource group com a infraestrutura que eu pedi lá dentro. Portanto, com as várias máquinas, networking, storage, etc. Depois o Virgílio entra em mais detalhe, só queria que ficassem com uma ideia. Experimentem ir ali ali à zona de comunidade do site, procurar por templates de ferramentas que vocês costumam usar. Okay? Bom, e agora, só para passar a bola ali ao João, porque já estou fora de prazo, como se costuma dizer, eu vou só pôr mais um slide e vou direto ao assunto. Pronto, eu tinha aqui mais uma demo para fazer, mas já não há tempo. Depois, quem quiser, é uma demo sobre estas tecnologias que aqui estão, e que é o seguinte. Nós estamos a investir imenso na área da IoT. Se vocês já repararam, até um Raspberry, à data de hoje, já consegue correr Windows, não é? Portanto, é uma área que a Microsoft acha que tem um potencial enorme, seja para nós crescermos no negócio, seja para vocês também se tornarem empresários e montarem, digamos, as vossas soluções e ficarem ricos com isso. Portanto, nós acrescentámos ao Azure um conjunto de serviços que vos ajudam a arquitetar estas soluções de Internet of Things. O serviço que está ali no topo chama-se Event Hub, é um coletor de mensagens. Portanto, na prática, é quase como se eu tiver sensores, portanto, e aplicações a correr nesses Raspberries ou noutro tipo de sensores, é um sítio por onde esses devices podem enviar mensagens, ok? E podem no fazê-lo em muita quantidade. Portanto, nós temos a capacidade de processar milhões de mensagens por segundo. Portanto, na prática, é quase como termos um funil grande, portanto, a parte de cima do funil, e onde entra, digamos, esse conteúdo todo. Depois, temos outras componentes, como esta, por exemplo, do Stream Analytics, que permitem-me filtrar, digamos, aquilo que está a entrar no funil. Ou seja, um Stream Analytics tem três componentes, é uma coisa muito simples: uma área de input, uma área de query e uma área de output. E eu consigo, em tempo real, estar a ver o que é que os meus sensores ou as minhas apps estão a enviar, digamos, para o funil, consigo executar sobre elas a minha query que eu quero e depois entregar, digamos, o resultado dessa query numa base de dados ou noutra ferramenta que vocês aqui tenham ligada. Já agora, uma ferramenta boa é a ferramenta de Power BI, que me dá a capacidade de eu estar a entregar num report aquilo que está a acontecer em tempo real. Portanto, a demo que eu tinha aqui montada é exatamente isto. Eu depois posso mostrá-la lá fora, a quem estiver interessado. Portanto, era uma demo que simulava um telco, em que existe esta entrada de dados, através de um Event Hub, o filtro, através de um stream analítico. Na prática, estávamos a olhar para antenas de telcos em que a malta está a usar telemóveis com cartões, e então estávamos a tentar a ver se havia fenómenos de duplicação de um cartão. Portanto, tentarem fazer fraude, como seja usarem um cartão em várias localizações. Portanto, então a query que temos é, digamos, a apanhar essa utilização duplicada e depois a seguir mostrarmos num dashboard quais é que eram os casos de fraude, em que países é que estavam a acontecer, etc. Portanto, quem quiser ver essa demo, eu depois vou estar lá fora durante o coffee break, venham ter comigo, está bem? E com isto, o João agarra na coisa e chuta para golo.
Vamos embora. Estão-me a ouvir?
Então.
Primeiro, tenho que contar esta história. Quando nós começámos a decidir quem é que apresentava primeiro, porque o Luís normalmente estica-se um bocadinho, não foi muito hoje, estás de parabéns.
Desculpa lá.
Mas ele respondeu-me, pá, tu sabes qual é que é a estratégia da Microsoft? Cloud first, mobile first. E eu calei-me, pronto. Bem, vamos embora. Já meteste. Ok. Dá-me o meu telemóvel. Que eu preciso dele para apresentar. Era bom. Ok, então vamos começar. A minha temática é completamente diferente da do Luís, mas vou falar de um tema que é muito importante, principalmente nos meses que aí vêm. Como vocês sabem, nós estamos prestes a lançar o Windows 10. Aliás, já é pública a data, que será por volta de 29 de julho. Mas aqui o meu objetivo vai ser muito falarmos para o developer, ok? O que é a oportunidade. E, de facto, existem aqui um conjunto de particularidades na plataforma que eu vos quero detalhar e mostrar-vos alguns exemplos, mas principalmente fazer-vos perceber a oportunidade que há. Como vocês sabem, com o Windows 10 estamos a falar de um sistema operativo novo, em que nós tivemos algumas preocupações. Primeiro que tudo, ter a capacidade de disponibilizar este sistema operativo no maior número possível de devices, ok? Depois, nós tentámos trazer para dentro do Windows 10 uma experiência de utilização muito maior. Também, para o developer e para quem está habituado a desenvolver aplicações para Windows Phone e para Windows, sabe que tem que lidar com múltiplas TOS, com múltiplos processos de submissão, e nós quisemos, na realidade, trazer esse processo e facilitar esse processo de uma única forma, ok? E, finalmente, teríamos também de trazer grandes melhorias para a plataforma de desenvolvimento em si, ou seja, aquilo que o developer mais utiliza. Vamos então detalhar um pouco e passar por estes quatro pontos mais em detalhe e perceber então o que é que aí vem no Windows 10. O primeiro prazo, claramente, é o reach, o que nós chamamos o reach. Onde é que o Windows 10 vai estar disponível? E, na realidade, nós desenvolvemos, então, um sistema operativo que vai ser possível instalar e executar em todos estes devices que vocês veem aqui em baixo. Estamos a falar desde o IoT, que são aplicações que podem nem ter UI, são aplicações que também podem ter UI em IoT, até ao telemóvel, aos phablets, aos tablets, até ao nosso desktop, que nós estamos bem habituados, e há quem diga que o Windows está de volta, já vamos ver porquê, até a devices com ecrãs muito grandes. Estou a falar da Xbox e também do Surface Hub, que espero que já tenham ouvido. Será claramente um device para o nosso espaço de reunião e muito orientado às empresas. E, finalmente, se calhar o mais mediático dos devices, o HoloLens. O HoloLens traz uma experiência completamente nova, vai abrir muitos modelos de negócio, tal como o IoT, mas traz mais a empatia com as pessoas, porque na realidade estamos a ver ali uma experiência em 3D, uma realidade aumentada, que nos vai trazer grandes experiências e novas ideias e novas apps. O nosso objetivo será ter 1 bilhão de devices em 2-3 anos. Ou seja, nós, e vocês terão ouvido também falar, vamos ter o upgrade grátis no primeiro ano. O que é que isto quer dizer? Que nós precisamos de toda a vossa ajuda para irem aos desktops de todos os nossos pais, aqueles que não são tão os mais info-excluídos, digamos assim, e ajudar a fazer. Nós vamos estar, Microsoft, com uma missão muito grande de empurrar. E porquê? Empurrar para o Windows 10, porque assim nós vamos ter este número que nós queremos atingir, mas o mais importante é para o developer. Nós vamos ter, finalmente, um número de devices para a qual a nossa aplicação vai estar disponível muito maior que a concorrência. Okay? E isso tem sido um dos nossos grandes problemas, e nós sabemos, nós deixámos de ser a plataforma de eleição. Desde que o mobile mudou um pouco o landscape da nossa indústria, foi um facto. Com isto, nós queremos resolver esse problema. E para quê? Porque se nós tivermos o interesse do developer, se o developer conseguir ganhar dinheiro, que é isso que se pretende, vai haver mais interesse e logo vai haver mais apps, que também sabem, é um outro problema que nós queremos resolver. E vão ver aqui nas estratégias que eu vou falar durante este período que muitas das iniciativas estão orientadas a resolver ou o número de devices ou o número de apps. Ok? Avançando, o Smart Engagement. O Windows 10 foi feito desde a parte de infraestrutura, as pessoas que fazem parte do Product Group do sistema operativo, até à parte aplicacional, com novas funcionalidades e muito interessantes. Uma delas que eu teria de falar aqui obrigatoriamente é o Windows Hello. Basicamente, vamos tentar eliminar aquele processo chato de meter a password, que, se forem a ver, nas empresas aumenta drasticamente o tempo de qualquer processo de negócio, como o nosso dia-a-dia. Nós queremos ligar à máquina, temos password, às vezes pessoas como o Luís, por exemplo, que tem passwords gigantes, certamente, se ele contabilizar o tempo que demora a meter passwords, ainda é algum. Com o Microsoft Hello, nós vamos ter o reconhecimento facial e conseguir fazer login só de olhar para o ecrã do nosso device. E ele vai nos identificar. Se repararem, esta é uma das funcionalidades que hoje em dia vocês já têm disponível na Xbox. Okay? Ele reconhece-vos, não como autenticação, mas reconhece-vos. E nós trouxemos para a plataforma. Isto já mostra aqui um pouco o que é o merge de todas estas plataformas que nós trouxemos e estamos a juntar, seja de phone, seja de Xbox, seja de desktop. Depois, dentro do próprio Windows 10, nós vamos ter também uma forma muito importante de trazer para cima da mesa, para cima do desktop, as vossas apps. Okay? Nós sabemos que as apps hoje em dia dependem muito de estarem em spotlight nas stores, mas se nós temos o desktop, por que não fazer trazer as apps contextualizadas aos utilizadores e sugerir aplicações que, com base na vossa utilização, fazem sentido? O que vocês vão ver são um conjunto de funcionalidades no Windows 10, muito orientado à Store, onde vocês vão ver sugestões de aplicações, como vocês veem aqui. Seja com base no que têm instalado, seja quando vocês estão em lock screen, seja quando vocês estão em lock screen, em que são sugeridas também algumas aplicações que estão atualmente em Spotlight na Store, seja também quando nós, através do nosso centro de notificações, poderemos aqui receber notificações das aplicações, mas que pela primeira vez vamos conseguir interagir diretamente. Lembrem-se daquele cenário em que vocês recebem mails a dizer que, ok, receberam um convite para uma reunião, têm que abrir o Outlook, ir lá, abrir, aceitar a reunião, etc, etc. Aqui vocês vão ter essa possibilidade de lidar diretamente no Notification Center e interativamente responder a muitas das notificações. Aqui está um exemplo muito de responder a uma mensagem via o centro de notificações. Finalmente, ainda um outro exemplo, a Cortana, e aqui vou já endereçar o elefante na sala. A Cortana, em português, não vai já estar disponível, só para o próximo ano, infelizmente. Com o lançamento do Windows 10, vamos ter as línguas usuais, vamos ter português brasileiro, que não é o mais interessante para nós, mas, pronto, quem conseguir, e normalmente nós estamos bastante habituados a falar inglês e conseguimos utilizar, e tenho isso a executar na minha máquina. Mas com o Cortana, e aqui um outro ponto mais importante, é que também o Cortana vai nos sugerir aplicações que estejam na Store, seja pelas pesquisas que nós fazemos no Cortana, seja meramente por utilizar a pesquisa. Finalmente, e espero, não sei se ouviram falar disto no build, isto é mais uma das nossas iniciativas muito orientadas na nossa estratégia. Atualmente os telemóveis já ouvi falar anteontem, acho eu, de um 10-core, mas pelo menos 8-core já existem no mercado. Ou seja, nós vamos ver um contínuo utilização da capacidade dos telemóveis. E então o que nós vamos permitir é claramente pegar no telemóvel, ligar por HDMI, fazer pairing de teclados com Bluetooth e nós utilizarmos as aplicações que temos no nosso dispositivo móvel com uma UI de desktop. Okay? E vocês vão compreender e pensem quando formos falar da plataforma de desenvolvimento para pensarem nisto. É que a nossa plataforma de desenvolvimento permite desenvolver aplicações tendo em conta múltiplos tamanhos de ecrãs. Okay? Ou seja, a vossa aplicação, o Outlook, algo que seja no telemóvel, vai conseguir executar como se vocês estivessem a executar num desktop, através do vosso monitor emparelhado ao dispositivo. E pronto, avançando. One Store, isto também era uma grande dor. O que é que se passou? Não morreu. Screensaver, muito bem. Vamos falar da Store então, em que de facto vamos ter um processo muito mais streamlined da Store em si. Uma única Store para todos, quer que sejam a desenvolver independentemente do device. Vocês vão desenvolver para o Windows 10 e vão colocar na Store. E além disso vamos ter um conjunto de funcionalidades disponibilizadas pela Store, desde analytics sobre a vossa aplicação, a capacidade de ter publicidade via subscrição, a capacidade de vocês usarem, ainda não em Portugal, mas a subscrição via e compra de aplicações via ISP, ou seja, via Vodafone, a NOS ou a Mel. Depois, finalmente, e aqui se calhar o ponto mais importante, é a parte da plataforma de desenvolvimento. É uma única plataforma que nós vamos ter. Vocês vão desenvolver fazendo targeting a esta plataforma e vocês vão conseguir, no final, disponibilizar um único binário. E esse é o ponto importante. Um único binário que vocês submetem para a única Store através do mesmo processo. E, obviamente, que a vossa aplicação terá de estar preparada para correr em multi-factor, ou seja, em form factors, ou seja, múltiplos tamanhos de ecrã. Então vamos ver um pouco aqui em detalhe, já vamos entrar nas demos. Basicamente, nós permitimos que vocês desenvolvam e preparem a vossa UI para todos estes dispositivos. Uma única app, um único binário, mas com ferramentas próprias para se adaptar a cada ecrã. Por exemplo, o Pivot, que era um dos controles que veio do Windows Phone, está agora integrado, também existe no desktop. O calendário, finalmente, este é o calendário que vocês veem na própria taskbar. O próprio Windows 10 tem muitas funcionalidades já feitas com a tecnologia desta única plataforma, tudo feito em XAML. Nós temos, por exemplo, o Start Menu, o calendário, é tudo feito com os mesmos controles a qual vocês têm acesso. O calendário era claramente um dos controles mais solicitados. Vocês também vão tirar partido do que a plataforma vos oferece. O sistema operativo está preparado para, por exemplo, vocês, ao utilizarem um contexto menu, ele se adaptar conforme a utilização e o input. Porque o input aqui é muito importante. Reparem que na Xbox vocês vão poder usar o Kinect com gesto, voz. Nos tablets vocês podem usar touch e o teclado. E vocês vão ter logo a renderização dos controlos adaptada à utilização que vocês têm. Mais passada, adequada ao toque. Isto é tudo feito de forma automática. Vocês não têm, escrevem uma única linha de código para implementar esta funcionalidade e meterem no vosso único projeto. Finalmente, também temos um conjunto de controlos que se adaptam. Nós vamos ter formas de despoletar interações com o tamanho do ecrã. Estamos a falar dos mesmos controlos, mas que são redesenhados, são feitos quase à medida, conforme o tamanho do ecrã. Finalmente, e isto aqui é um pouco a estrutura da plataforma, vocês vão conseguir continuar a desenvolver nas tecnologias que já utilizavam até hoje, seja com C++, seja com XAML e C#, JavaScript e HTML5, e todos eles assentam nesta única plataforma à qual vocês vão fazer o target da vossa aplicação. Por baixo, finalmente, tem então o que nós chamamos o Windows Core. Esse Windows Core é, na realidade, também foi muito alterado a nível dos drivers, a forma como se desenvolve, e é isso que permite executar este One Core em todos aqueles dispositivos que vocês têm, de forma transparente. Em termos da plataforma, temos um conjunto de funcionalidades muito grande sobre a qual trabalhamos. Maioritariamente, e aqui o ponto importante é falar da convergência que houve entre o que eram as APIs do Windows Phone e Desktop, e incorporámos todas as funcionalidades que vinham, por exemplo, de Xbox, com o Xbox Live Services, os avatares, até funcionalidades específicas, por exemplo, de IoT, em que nós conseguimos aceder aos pinos da plataforma, e isso vem com a própria plataforma em si. Nada melhor do que mostrar, ok? Eu tenho aqui então um projeto que eu vou lançar. Então, o Luís não está aí. Já devias me ter avisado. Lá estás atento, pá. Pronto, isto é uma aplicação muito simples de demo. É de aplicações. Primeiro ponto, o que é que notou aqui diferente do Windows 8? É que está numa janela. Daí o Windows está de volta. De facto, esta aplicação está a correr na minha máquina, ok? Eu tenho aqui já uma utilização de uma UI, de algumas orientações que nós damos para a forma de utilizar a UI. Temos aqui, por exemplo, o ponto importante é que fazemos full screen. Se repararem, o nosso menu adapta-se. Eu consigo ir ver, por exemplo, coisas como ir a settings. Aqui, pronto, há algum texto mais... Consigo ver, aqui estou a utilizar e a trazer conteúdos da web. Mas o importante aqui é, de facto, mostrar a forma como se adapta a UI. E vocês veem que eu consigo adaptar o tamanho de ecrã ao o tamanho que eu tenho disponível para a aplicação para o para a melhor experiência do utilizador. E se repararem aqui, eu troco até inclusivamente a forma como são apresentados alguns dados na aplicação. Agora, ponto importante é que nós conseguimos, eu vou fechar aqui, e para vos mostrar, aqui o ponto principal é que isto trata-se de um único projeto, um único binário. E eu tenho aqui o Windows 10 Mobile, okay, que vai sair um pouquinho mais tarde do que o Windows 10, e vou fazer deploy para o device. Pronto, ele fez deploy. Como vocês podem ver, é a mesma aplicação. Ele está customizado em termos de UI para o ecrã. Eu consigo ter aqui, mesmo assim, um menu e consigo ter uma experiência muito mais adaptada ao que é a experiência no dispositivo móvel. Isto é um mero exemplo, mas que mostra a forma como vocês agora já não têm que fazer o target e desenvolver para cada um dos devices que vocês têm, facilitando muito a forma como interagimos e como a forma como desenvolvemos. Trata-se da experiência de desenvolvimento. É mesmo. Finalmente, então, continuamos aqui. Deixa-me só... Ok. Em termos de desenvolvimento, temos muitas melhorias feitas nas ferramentas. O que é que isto quer dizer? Para facilitar a experiência de desenvolvimento, nós tivemos que adaptar o próprio Visual Studio, e vocês vão ter isto presente no Visual Studio 2015, temos muitas funcionalidades que vos prepara logo em antemão para desenvolver em múltiplos form factors. Vocês vão ter a possibilidade de indicar qual é o dispositivo que querem experimentar os vossos controles e as vossas páginas e ver em real time dentro do Visual Studio. Outra, e se calhar das features mais antecipadas, é claramente a questão de vocês conseguirem controlar e fazer enquanto fazem debug da aplicação, lançam-na, e vocês conseguem ver a árvore de XAML em real-time no Visual Studio. E conseguem fazer alterações diretamente, muito parecido com o que vocês já tinham para a web, onde vocês conseguiam alterar as tools do F12, as developer tools, onde conseguiam alterar em real-time a web e ver como é que ficava, para depois alterar no código e corrigir. Vão ter essa mesma experiência dentro do Visual Studio, ok? Lançam a vossa app em debug e vocês, através desta árvore que corresponde quase ao equivalente à DOM Document Tree de web, aqui vocês vão ver a árvore toda de renderização de XAML e conseguem alterar em real-time. Aqui está. Chama-se a Live Visual Tree e vocês conseguem fazer alterações aqui porque vão ter as propriedades deste lado direito onde conseguem alterar em real-time. Outra grande funcionalidade é muito orientada à parte de performance. Eu trabalhei muitos anos no suporte e posso dizer que a recolha de métricas das aplicações, seja de CPU, seja de memória, seja de crash, veio a melhorar ao longo dos anos. Há 5 anos atrás era dantesco. Nós teríamos de fazer correr N ferramentas paralelas, montar ambientes próprios, saber exatamente o que é que estávamos a fazer, e hoje em dia está à distância de uma única tecla, que é o F5. Ok? E vocês vão ter dentro do Visual Studio duas coisas que eu dou real importância. Temos, por exemplo, a capacidade de ter o tempo de execução entre cada linha no Visual Studio, chamadas, vocês conseguem ter logo a percepção de tempo de execução e de performance, mas também tem as árvores todas os diagramas de utilização de memória e detalhe dos objetos que estão carregados em memória. E pronto, com isto finalizamos aqui um pouco as três grandes áreas para a nossa plataforma de desenvolvimento: a forma facilitada de design, as melhorias em termos de desenvolvimento dos novos controlos e também das próprias ferramentas, como também a parte de debug para vos facilitar. E agora, um outro grande tema que foi anunciado no Build, que foi as bridges. O que é que isto quer dizer? Nós, Microsoft, vamos dar a possibilidade de trazerem aplicações que vocês têm a correr noutras tecnologias para dentro da nossa store e do nosso ecossistema. O que é que quer dizer? Web, claramente, e vamos ver aqui em detalhe, por isso se calhar até passo já, depois vemos em mais detalhe. Temos todas as aplicações que estima-se que sejam uns 16 milhões de aplicações. Lembrem-se de todas as aplicações que foram feitas até hoje para Windows. Okay? Tudo o que é .NET, tudo o que é Win32, e nós chamamos-lhes Classic Apps, nós vamos poder trazer para dentro da Store, obviamente fazendo target só ao desktop, que é para isso que as aplicações estão preparadas. E depois vamos ter ali o Android, e isso é que foram as grandes notícias, aplicações de Android e iOS. Okay? Este é um programa que ainda está em preview. Vocês podem se inscrever nos sites da Microsoft e podem pedir já que têm aplicações que querem neste cenário. Um ponto aqui importante, a reação dos developers foi mixed feelings, ou seja, para quem apostou na plataforma Microsoft ficou um pouco, epá, isto é perigoso. Por outro lado, para quem tem aplicações só em iOS, que é um facto, há muitos negócios só montados em Android e iOS, vem aqui uma forma de vir para a nossa plataforma. O ponto principal, para nós isto deve ser visto apenas como uma bridge, ou seja, uma forma de entrar na nossa plataforma. Ajuda-nos a resolver o problema das aplicações no nosso ecossistema, mas lembrem-se que essas aplicações só vão correr em dispositivos tipo Windows Phone ou tablet, porque o iPad, o iOS, os tablets de Android só correm nesses formatos, ou seja, as aplicações só estão preparadas para esses form factors. Ou seja, as pessoas não vão tirar partido, se calhar, da maior mensagem que nós temos aqui hoje, que é uma única plataforma que corre em todos estes dispositivos. E para isso, o que nós queremos é sim facilitar vocês virem para a nossa plataforma e começarem a tirar partido da nossa plataforma de desenvolvimento nativa. Okay? Por isso, vejam como uma forma de entrar na nossa plataforma para começar então a reconhecer e a tirar o bom gosto da plataforma de Windows 10. Isto é o ponto que eu vos queria falar em mais detalhe, que é o web. Como vocês sabem, nós temos tido grandes mudanças no mundo web. Tem vindo a evoluir muito. Hoje em dia fala-se muito dos Modern Web Standards e a interação que nós já temos a ter nos sites de hoje em dia é muito e francamente melhor do que tínhamos há uns anos. Tudo mais responsive, com design apelativo. E tem vindo claramente a ser uma consequência de terem fechado o standard de HTML5 finalmente, quase 10 anos depois. Tivemos, obviamente, o drop de algumas outras tecnologias que haviam para o mundo web. Estou a falar de Flash, estou a falar de Silverlight. Sim, está enterrado. está enterrado. Porquê? Porque este standard permite claramente nós trazermos e melhorarmos a experiência de utilização no mundo web. O que é que acontece então aqui nesta bridge em particular? É que vocês vão conseguir pegar nos vossos sites, se eles estiverem já desenvolvidos com os novos Modern Web Standards, se estiverem preparados para ter para correr em múltiplos dispositivos, ok? Já é um facto, já temos muitos sites que correm tanto no telemóvel como correm no desktop. Se tiver um site destes, vocês conseguem muito facilmente trazer para a Windows Store, ok? E era um dos pontos que eu vos queria falar e demonstrar. E para isso... Ok. Então temos aqui um site que o Luís deve... Ah. E o Luís não está aí outra vez. Damn him. E eu ia dizer, porque este site basicamente é do Luís. Oi? Ok. Pronto. Tá. Isto é o site, se vocês conhecem, tem a ver com uma iniciativa também da nossa equipa, que é o Ativar Portugal, muito orientado para as startups e ajudar as empresas a levantarem, serem criadas em várias frentes, não só tecnologicamente, mas também em nível de marketing, a nível de mentorship. E isto é um site que ficou disponível quando nós tivemos o evento do Ativar Portugal aqui há um tempo atrás e claramente é um site feito em HTML5, com os novos Modern Web Standards, etc, etc. Então o que nós vamos fazer aqui é criar uma app. Como é que vamos fazer isto? Vamos abrir então o Visual Studio. New Project. E vejam que estou aqui, conseguem ver bem, espero eu, temos aqui, então, dentro da parte de JavaScript, também o Windows Universal. Isto é tipicamente como vocês criam uma aplicação que será feita em HTML5 e JavaScript. Eu vou criar aqui, então, vou-lhe chamar Ativar Portugal. Ok, pode ir para Git. E para já o que eu vou fazer é apagar. Aqui vou pôr um bocadinho maior. Vou apagar CSS. Vou apagar praticamente tudo da solução. Tenho a solução vazia. Ok. E o que eu vou fazer agora. Para já tenho aqui umas imagens já bonitinhas para trazer para a solução. Os nossos assets estão prontos. E agora o que eu vou fazer é alterar aqui o manifesto da aplicação. Ou seja, basicamente nós estamos a fazer uma app que vai correr na Store e o que estamos a fazer é indicar onde é que o nosso website está. A W3C começou já há uns meses atrás uma iniciativa que faz parte do W3C que já estão a descrever o que é o manifesto de uma aplicação web. Okay? Isto vai dar para qualquer aplicação e para correr em qualquer dos ambientes. Descreve claramente quais são os assets, as imagens, onde é que está a aplicação a correr. E tipicamente o que nós vamos ver é que na web vamos ter muitos... Vai estar tal e qual que nós tínhamos outros, o ícone do website, vamos ter sempre lá um ficheiro em JSON que descreve o manifesto da aplicação. Este em particular até não o tem, nós conseguimos fazer sozinho. Pronto, aqui então, o que é que eu vou meter? Vou aqui à minha cábula buscar, pronto, é o site do Ativar Portugal. Vamos pôr aqui... Okay. E agora a única coisa que eu tenho que aqui acrescentar é algumas regras, mas é melhor vir aqui. que é mais rápido e não perdem tempo aqui a ver-me escrever. O que é que isto faz? Basicamente indica quais são os domínios sobre a qual a minha aplicação vai poder aceder. E se reparam, o que eu estou aqui a dizer é que consigo, incluo todos os acessos que são feitos web nos domínios de asterisco.ativaportugal.pt. Ok? E pronto, vou correr. E tenho o site aqui. Agora, mensagem. O objetivo não será pegarem no site, fazerem isto e pumba, para a store. Obviamente que não. Isto deve ser visto como o primeiro passo, ok? O primeiro passo. E aqui reparem que, como o site está todo preparado, eu tenho a capacidade, e vamos aqui, por exemplo, a uma outra área do site, mas ele já se adapta ao tamanho do ecrã. Isto tipicamente é o que vocês veem no Phone, ok? Agora, como eu estava a dizer, não deve ser visto como o único ponto. Obviamente, o que nós queremos é que vocês capitalizem o esforço todo que vocês já têm feito no mundo web, tragam para a Store, mas nós vamos-vos dar a possibilidade, com os SDKs de JavaScript, de vocês acederem às funcionalidades nativas do device através da nossa Universal Windows Platform. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós conseguimos, no nosso código, que está a correr no nosso hosting, espero eu em Azure, conseguimos acrescentar código específico que indique, por exemplo, para acrescentar notificações, para acrescentar outras funcionalidades como notificações, alterar os styles, e nós conseguimos pôr isso no nosso código, a correr no nosso back-end, e isso não vai ter impacto sobre as aplicações web e quando nós estamos a utilizar web. Okay? Porquê? Porque nós fazemos feature detection. Nós sabemos quando é que o código está a correr numa plataforma, no Windows, em qualquer um dos dispositivos, versus quando está a correr num browser e num canal web normal. E pronto, tenho que acelerar, que já me notificaram. Mas está quase a acabar. Queria-vos só aqui falar então do novo browser. Como vocês ouviram falar, o IE também está, digamos assim, isto vai parecer mal, mas está a ir atrás do Silverlight. Vocês vão ter o Internet Explorer a correr no Windows 10 durante bastante tempo. Especialmente porque nós temos muitas empresas que o esforço de evolução é um processo mais longo. Mas, obviamente, do ponto de vista de consumer e de end user, o browser, o novo browser, o Microsoft Edge, é claramente o browser a utilizar. E ele vem por default ativado e vocês vão tirar partido dele. O que é que traz de novo o Edge? O Edge, basicamente, removeu todo o historial de anos e anos, desde o IE6 até o IE7, 8, 9... and so on and so on, tirámos todas as features de retrocompatibilidade, porque esse era o nosso problema, e maioritariamente por causa das empresas. O Edge traz um conjunto, e porque nós já não temos esse esforço de retrocompatibilidade, nós conseguimos finalmente implementar todos os modern web standards, sem qualquer problema de interop para trás, e também, obviamente, este Microsoft Edge é uma Universal Windows App. Okay? Não é uma aplicação clássica. E nada melhor do que, em vez de vos estar a falar um pouco aqui disto, de vos mostrar. Vamos ter também, mais tarde, porque o Windows vai ser vai passar a ser o Windows Service, ou seja, vocês vão começar a receber atualizações ao longo da vida. E o Edge vai ter uma atualização breve, provavelmente depois do verão, em que já vai trazer um novo modelo de extensões, muito parecido ao que vocês têm no Chrome, que é totalmente baseado em JavaScript, inclusive será possível executar algumas extensões feitas para Chrome. Mas pronto, vamos então aqui mostrar mais uma das grandes potencialidades, que é E eu tenho que mostrar. Então, primeiro, só para o show off, tenho que. Vamos começar aqui. Isto é uma aplicação web feita com uma framework de JavaScript chamada Babylon, muito orientada ao desenho 3D, muito potente, e isto é um exemplo do que é que o Edge é capaz de fazer. Não se esqueçam que aqui nós temos finalmente praticamente todo o stack feito com aceleração gráfica, e além disso nós temos vindo a acrescentar muitas dessas tais novas funcionalidades nos standards HTML, entre os quais a capacidade de termos áudio, que antes era muito rudimentar, nós hoje em dia já conseguimos ter e manipular as streams de áudio dentro do browser, mas também do próprio gamepad. Ou seja, hoje em dia, nós já vamos conseguir ligar um controle. Está ligado aqui, ó.
If you have a gamepad controller, that works too.
See that ring in front of us? Try to fly right through the middle.
You missed that
agora
one,
imaginem,
but no problem.
Aplicações deste
use
género,
the arrow keys to turn the plane and find another.
Vocês podem muito facilmente trazer com uma aplicação a correr no vosso out. Windows, acrescentar notificações, acrescentar a Xbox, ai como é que chama isso? Esqueci-me do nome. Os badges, ou seja, quando vocês conseguem ganhar e ganhar prémios e ser notificados, vocês conseguem pôr. Conseguem acrescentar isso facilmente na vossa aplicação e obviamente isso só vai acontecer quando estiverem a correr no Windows 10. E pronto. Finalmente, e para fechar, tenho aqui só o último tema, que é o HoloLens. Vocês já ouviram falar. Eu vou-vos mostrar aqui, primeiro que tudo, uma aplicação que já tem, porque já no Windows 10 já vem as APIs holográficas, e nós já temos aqui uma aplicação. Este é o do ativar. Yes. Isto é uma aplicação, uma Universal Windows App. Isto basicamente é uma aplicação para ajudar a redesenhar as nossas casas, desde a construção até a mobilar. Vocês veem aqui, eu tenho a pen. Uma das features grandes novas é a capacidade de nós desenharmos a nossa aplicação, ok, com as divisões todas. E vocês veem aqui, pronto, aqui eu não sou muito bom a desenhar, mas aqui seria a sala, etc, etc. Mas, como eu tenho aqui uma cábula, isto de repente fica assim. Pronto. E tínhamos aqui a capacidade, são vários exemplos, depois esta aplicação vai ficar disponível. Conseguimos tirar fotos, aqui a ideia era vocês irem a uma loja de decoração, tirar fotos das peças que gostam e registar na aplicação. Mas o ponto importante aqui é para vos mostrar isto. Esta aplicação já tem então, já está a utilizar as APIs holográficas, e eu aqui já tenho o desenho em 3D da aplicação que eu idealizei. E como nós vos dissemos, a plataforma na qual vocês vão desenvolver vai gerar um único binário, e este binário, obviamente, vai correr no HoloLens. E então nós temos aqui esta demonstração desta casa, que foi idealizada, e como eu não tenho aqui nenhum HoloLens, infelizmente, bem tentámos, mas ainda não nos deixaram, eu tenho aqui o vídeo que vos mostra com base naquela aplicação, o que é que no HoloLens esta aplicação se ia ver. Claramente falta os óculos. Oi? Não? Então mostras o vídeo diretamente. Mais fácil assim.
The same app that we wrote runs on the HoloLens because Windows Holographic is Windows 10. And so here we have the same exact model, and she's able to look at it, walk around it.
Isto é a mesma aplicação a correr no HoloLens.
Look at the flooring, see it looks a lot nicer than it did on the Xbox. And kind of just look around this and get just a great experience using the same exact application. Now, of course, you know, we probably would go on and build a more customized experience, something that she could be immersed in and walk through it, and that would be all great. But I want to show this exact same app running to show you that a very simple app can be moved over to the HoloLens just as easy as any app can move among any of the device family. Thank you, Felicia. I appreciate it. So,
pronto, como viram, é realmente o mesmo código. Tem algum C++ colocado. Mas de resto a forma, mas é só para lidar com a parte 3D, com o mapa em si. Mas pronto, ficou feito. Finalmente, e para fecharmos, para irmos beber um café, só para resumir então, não se esqueçam, Windows 10 com uma única plataforma, uma única store, mas o objetivo é vocês vão finalmente poder construir as aplicações para uma única plataforma correndo todos estes devices. Finalmente, e só para fechar, falar sobre o Virtual Academy. Se vocês quiserem começar a ver em termos de código o que é que necessitam para desenvolver para o Windows 10, seja para tirar partido do Docker, seja para tirar partido de todas as outras funcionalidades de Windows Azure, recomendo-vos a ir aqui a este site e têm muitos conteúdos e detalhados com até testes e que vocês conseguem aprender bastante. E pronto, não se esqueçam, já têm o Visual Studio 2015 e o Visual Studio Code, que por acaso não falámos aqui hoje, mas para quem tem sistemas operativos não Windows, podem correr o Visual Studio Code à vontade e tirar partido. É, tipicamente eu digo que é um Sublime com IntelliSense e que vai crescer bastante. Pronto. Quero-vos agradecer aqui a presença e vamos tomar um café e seguir para a frente.